queridos ouvintes. Eu sou Michele Rangel, psicóloga do Núcleo de Saúde.
E eu sou Valneide Cabral, chefe da ouvidoria.
E eu sou Marina Moraes, assistente social do Núcleo de Saúde.
Começa agora o programa Ética e Assédio Moral, o podcast realizado pela Comissão de Ética, Ouvidoria, pelo GTRIM e Núcleo de Saúde do TRT da 6ª Região.
E, no episódio de hoje, vamos falar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho.
Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o que é assédio sexual, como reconhecer um caso, a diferença entre assédio moral e assédio sexual e como preveni-lo.
Eita, que o tema de hoje é quente!
É mesmo, Bastião! E nesse episódio, vamos contar com a participação especial do nosso desembargador ouvidor do TRT da 6ª Região, Dr. Fábio Farias.
Seja bem-vindo, Dr. Fábio!
Muito obrigado, Bastião, Valneide, Michele, personagens fundamentais na execução desse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sociedade pernambucana, brasileira e do mundo. Ouvi dizer que lá na Alemanha estão nos ouvindo, viu? Então a responsabilidade é grande. Esse tema precisa ser bastante debatido para que possamos ter um bom ambiente de trabalho. Para se ter uma ideia, no ano de 2019, essa prática foi tema de 4.786 processos na Justiça do Trabalho, segundo fontes do próprio TST. Além disso, é importante lembrar que o assédio sexual é crime, previsto no artigo 216-A do Código Penal, e a pena prevista é de 1 a 2 anos de detenção. Também é importante dizer que o gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio como crime. No entanto, estatisticamente falando, a prática se dá preponderantemente em relação às mulheres, herança desse nosso passado machista que infelizmente ainda habita muitas das cabeças dos nossos homens na sociedade brasileira.
O negócio é complicado, viu?
Bastante, Bastião.
Mas, finalmente, o que é assédio sexual?
De acordo com a lei, o assédio sexual é um tipo de violência que se caracteriza como um constrangimento com conotação sexual no ambiente de trabalho, feito por um indivíduo que se utiliza do cargo de hierarquia superior ou de sua influência para obter o que deseja. Portanto, o assédio sexual é crime.
Quer dizer que o cara dá uns pega na pessoa a pulso, é? Tem cabimento isso não, viu?
Pois é, Bastião. E você sabia que o assédio sexual pode acontecer de duas formas? A primeira, por meio de chantagem. E a segunda, por intimidação.
Tá doido, miserinobre.
Pois é.
Por chantagem, Bastião, é quando o agente assediador exige da vítima a prática e ou a aceitação de uma determinada conduta de natureza sexual não desejada, sob a ameaça da perda de um determinado benefício. E essa forma de assédio normalmente é praticada pelo seu superior hierárquico.
E por intimidação, de acordo com o conceito jurídico, é quando acontecem incitações sexuais importunas, solicitações sexuais ou outras manifestações de mesma índole, verbais ou físicas, com o objetivo de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de trabalho.
Eita, que a senhora falou difícil que só aguenta. Traduza, pelo amor do nosso senhor.
Não se preocupe, Bastião. Vou descomplicar. Essa forma de assédio sexual, por intimidação, é mais praticada por colegas de trabalho de mesma posição hierárquica, onde o elemento poder não tem tanta importância. Aqui, o fundamental não é a existência de ameaças, como na forma de assédio por chantagem, mas a falta de respeito ao direito de dizer não, o desrespeito à liberdade sexual de cada um, além de tornar o ambiente de trabalho muito pesado, constrangedor.
E geralmente acontece por meio de comentários sexistas sobre a aparência física, frases ofensivas ou de duplo sentido, insinuações sexuais grosseiras e inconvenientes ou perguntas embaraçosas sobre a vida privada da pessoa, solicitação de relações íntimas, contato físico forçado, chega até a exibir vídeos e fotos com conteúdo sexual e outras condutas que destaquem insistentemente a sexualidade em todas as situações.
E não podemos esquecer que, embora essa forma específica de assédio sexual por intimidação não seja considerada como crime, pode resultar um processo de por danos morais promovido pelas pessoas que forem ofendidas.
Ah, agora eu entendi.
Outro ponto muito importante é falar sobre o impacto psicológico vivido pelas vítimas do assédio sexual. A vítima desse tipo de assédio apresenta vários sintomas da síndrome pós-traumática, tais como ataque de pânico, culpa, descontentamento em geral, desesperança, nervosismo, perda de interesse ou prazer nas atividades diárias, raiva, solidão ou sofrimento emocional. Também pode apresentar agitação e agressividade. Portanto, é preciso procurar ajuda profissional de um psicólogo e de um psiquiatra.
Tá com a moléstia, viu? E o que a pessoa deve fazer no caso desse?
É importante registrar essas ocorrências, anotar dia, hora, local, onde as situações de assédio sexual ocorreram. Deve-se reunir provas e conseguir testemunhas. Também é recomendado procurar ajuda e orientação de profissionais. A vítima pode ainda denunciar nos canais competentes de seu local de trabalho e até entrar com o processo judicial.
E se você presenciar algum caso, deve dar total apoio à vítima e oferecer-se como testemunha. Lembramos que a omissão perpetua a violência, pois cria uma ideia de tolerância e impunidade. Outra questão importante é nunca culpar a vítima pelo assédio sexual sofrido, alegando uso de roupas, comportamentos ou posturas consideradas provocantes. Precisamos entender que, onde não há consentimento, há assédio sexual, e que não é não.
E como a pessoa pode provar que está passando por isso?
As provas consideradas são gravações telefônicas e de vídeos, cópias de mensagens eletrônicas enviadas por e-mail, redes sociais, bilhetes e relatos de testemunhas.
Entendi.
Outra questão importante é diferenciar assédio sexual de assédio moral.
Não é a mesma coisa, não. Qual a diferença?
Não, não é. No assédio moral, o assediador expõe a vítima a situações humilhantes, constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva, prolongada, o que acaba desestabilizando física, emocional e profissionalmente a pessoa, mas não há conotação sexual. Já no assédio sexual, o assediador tem intenção sexual explícita ou insistência desagradável em realizar ações ou comentários constrangedores com o objetivo de obter vantagem sexual.
Tô entendendo. Num, um caba fica mais raso que o chão, e no outro, a pessoa tem que aturar um caba viçando atrás de si. Tá demais, viu?
Pois é, Bastião.
É bronca. Mas me diga uma outra coisa. Como é que a instituição pode prevenir o assédio sexual?
Da mesma forma que se combate o assédio moral. Realizando campanhas educativas, incentivando debates sobre o tema, criando uma política interna de combate ao assédio sexual. Também é importante apresentar canais de acolhimento para as vítimas, dando a elas suporte social e psíquico. Além disso, deve favorecer e estimular um clima dentro da instituição baseado na cooperação, no respeito, capacitar seus gestores sobre gerenciamento de pessoas, apurar minuciosamente as denúncias encaminhadas pela ouvidoria e comissão de ética e, no caso do fato ser realmente comprovado, punir severamente o assediador como forma de inibir essa prática, não é?
Lembro a todos que no TRT temos um código de ética que orienta sobre quais as condutas esperadas de servidores e magistrados, estagiários e até de outras pessoas que frequentam os nossos ambientes de trabalho. A gente tem que lembrar que o Tribunal do Trabalho não é feito apenas de servidores e juízes. Nós temos uma série de terceirizados, nós temos aqui muitos prestadores de serviço e eles também podem cometer essas ações ofensivas de assédio sexual. Também temos a ouvidoria como canal de denúncia e o núcleo de saúde como um canal importantíssimo de acolhimento às vítimas.
Pense no TRT arretado da gota. É bom demais, doutor.
Agora, a conversa foi muito esclarecedora, mas preciso dizer que a dor do pato é grande e eu tenho que partir.
Tchau, Bastião!
Então, meu povo!
combater o assédio moral e sexual e conquistar um ambiente de trabalho saudável envolve a participação de todos.
Isso mesmo! Caso você esteja passando por uma situação de assédio, não se desespere. A ouvidoria e o núcleo de saúde estão à sua disposição.
E você pode entrar em contato com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@trt6.jus.br, pelo telefone gratuito 0800-722-4477 ou pelos telefones fixos com o DDD 81-3225-3210, 3225-3211 ou 3225-3213.
E o Núcleo de Saúde pode ser contactado pelo e-mail saude@trt6.jus.br ou pelo número 3225-3496.
E com esse episódio concluímos a primeira temporada do podcast Ética e Assédio Moral.
Aproveitamos para agradecer a audiência de todos e informar que, em breve, retornaremos em nova temporada para falarmos mais sobre ética e assédio moral. Até breve!
Não deixe de nos encaminhar suas impressões e sugestões. Sua opinião é muito importante para nós.
Foi um enorme prazer estar com vocês. Até breve!
E um forte abraço para todos. E até a próxima temporada de Ética e Assédio Moral. Até lá!